200 milhões de euros dos portugueses que estão em causa. Sr. Deputado André Ventura, o Primeiro-Ministro vai naturalmente responder. Agora permite que me diga, depois de 4 horas de debate da moção de censura, que manifestamente não correu bem ao Chega, perdoe-me que agora não retomemos esse debate, que já vem um bocadinho fora de tempo. Quanto aos centros de acolhimento de imigrantes, a nossa política de imigração é muito clara. É de humanidade com aqueles que procuram o nosso país. Isso não significa, nunca pode significar, uma contraposição à valorização, nomeadamente, do trabalho dos nossos polícias. E, portanto, essa alternativa não está em causa, manifestamente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, deixe-me ajudá-lo no seu exercício inicial das questões em que o Governo tem falhado nos serviços públicos em Portugal. O Sr. Ministro não foi exaustivo, há várias perguntas a fazer. Sr. Ministro, e as urgências fechadas por todo o país? Urgências pediátricas, urgências obstétricas, cidades e regiões sem urgência aberta. Sr. Ministro, e 1.600.000 pessoas neste país sem médico de família? Sr. Ministro, e o caos no Amadora Sintra? Sr. Ministro, e os serviços de emergência médica completamente bloqueados? Sr. Ministro, e os quase 231 milhões de euros para prestadores de serviços só em 2024? Sr. Ministro, e a entrega das USF à gestão privada? Sr. Ministro, e as urgências sem profissionais, ao mesmo tempo que inventam o SCAC para fazer render mais ao privado e ao setor social? Sr. Ministro, e a partidarização dos conselhos de administração? Só com este Governo, 13 conselhos de administração demitidos. 13, 9 em 2024, já 4 em 2025. Sr. Ministro, eu não lhe pergunto se é de esquerda, porque como sabemos, Sr. Ministro, para fazer parte de um conselho de administração hospitalar neste país, não é preciso ter competência clínica ou de gestão hospitalar, só é preciso mesmo ter o cartão do PSD. E, portanto, Sr. Ministro, como é que responde a estas que são as verdadeiras perguntas do falhanço do Governo do PSD? E quando é que o Sr. Ministro vai admitir do que, mais do que um plano de emergência, o que o SNS precisa mesmo é de um plano para livá-lo das mãos do PSD e do CDS?
Muito bem. Sr. Deputado Hugo Carneiro, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Peço desculpa. Senhor Ministro, o Senhor Deputado Paulo Raimundo trouxe aqui uma preocupação que é legítima, que tem que ver com o rendimento dos portugueses e com o rendimento dos pensionistas e daqueles que são mais pobres. Mas também é verdade, como ainda há pouco o Senhor Ministro referia, que tem existido uma preocupação muito grande da parte deste Governo para resolver essa questão, com o aumento das pensões, com o aumento do salário mínimo, com o aumento da função pública, enfim, com o aumento do complemento solidário para idosos, com a isenção dos medicamentos, são múltiplas as medidas que o Governo já tomou. Portanto, mais do que palavras, o Governo está a agir. E essa é uma resposta da AD que vem em linha com aquilo que nós prometemos. E, portanto, a pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Ministro é se é a intenção do Governo continuar a apostar na valorização dos salários, na valorização das pensões e em dar resposta às dificuldades que os portugueses estão a atravessar. Obrigado.
Sr. Ministro, se faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marisa Matias, eu tenho a tentação de responder formulando também uma pergunta, porque a pergunta que me ocorre é: a Sra. Deputada estava satisfeita no início da governação do atual Executivo com o Estado da Saúde? Não estava. É que isso parece-me importante porque, para todos nós, sermos honestos e sinceros, é evidente que o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde em geral continua a ter debilidades, com certeza. Não responde a tudo aquilo que nós desejávamos, é óbvio que não. Mas nós, quando avaliamos a atuação de um Governo, devemos perceber que há um ponto de partida. E o ponto de partida que, de facto, este Governo encontrou foi um ponto de partida muito difícil. Muito difícil. Eu tenho tentado, ao longo de todo este debate, é a primeira vez que estou a fazer, mas pronto, sou quase obrigado a fazê-lo, em olhar para o passado. Ao contrário do Governo anterior, que passou 8 anos a desculpabilizar-se com uma troika que o próprio Partido Socialista tinha chamado, e este Governo está em funções apenas há 10 meses e nós evitamos estar a responsabilizar quem veio antes de nós. Mas, de facto, perante uma intervenção, designadamente de alguém que foi também cúmplice da governação anterior, nós temos de recordar qual foi o ponto de partida. É que em todos os exemplos que aqui deu, os indicadores melhoraram desde há 10 meses esta parte. Olha, por exemplo, médicos de família. Nós reduzimos em 5,22% os portugueses sem médico de família. Nós reduzimos os tempos de espera na urgência. Nós aumentamos o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Nós não vamos, de facto, fechar serviço, ao contrário do que foi dito, vamos criar uma urgência metropolitana aqui em Lisboa. Portanto, nós estamos a enfrentar os problemas. É porque há uma diferença entre aqueles que fazem o diagnóstico, que se focam nos problemas, e aqueles que estão focados nas soluções. E este Governo está, de facto, a encontrar soluções para os problemas. Ainda não os resolveu todos, é verdade, mas estamos, francamente, empenhados em não divergirmos daquela que é a nossa motivação. Há um ponto, evidentemente, de divergência. É que a Sra. Deputada Marisa Matias e a esquerda em geral no nosso país foca-se muito na matéria ideológica, de facto. E se um serviço, se estivermos a melhorar o SNS, designadamente o SNS, com o recurso à gestão privada ou recurso ao setor social, por exemplo, os seus deputados são contra, por muito que isso seja melhor para a vida das pessoas. Ora, isso aí há uma divergência, de facto, entre nós, não há volta a dar. Nós estamos absolutamente focados naquilo que é o bem-estar das portuguesas e dos portugueses. E a maneira de lá chegar mais eficiente é aquela que escolheremos para atingirmos este objetivo, ao contrário, se calhar, de outros que estão, pronto, agarrados a dogmas que para nós não fazem qualquer sentido. Sr. Deputado Carneiro, sim, manifestamente o Governo está empenhado, está convicto do que está a fazer e temos um plano, designadamente, a nível da valorização salarial, mas não só, da melhoria de vida dos portugueses em geral, em que vamos continuar com o mesmo empenho, com a mesma convicção que temos tido. O acordo tripartido que concretizamos do ponto de vista do diálogo social, da paz social que foi almejado, é manifestamente uma ferramenta muitíssimo importante para continuarmos a servir os portugueses da forma que temos feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. E assim está terminada esta primeira parte da abertura e respectivos esclarecimentos. Eu só antes de dar a palavra para a primeira intervenção, como hoje temos aqui muitas presenças e outras a chegar, vou dividir isto em dois grupos. E está a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 47 alunos e professores do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Mil Fontes, um grupo de 34 alunos e professores da Escola EB23 de Passos de Sousa para Fiel, um grupo de 28 alunos e professores da Escola Secundária Dom Pedro V de Lisboa, um grupo de 60 alunos e professores do NUC de Ciência Política do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, um grupo de 50 cidadãos da União de Freguesias do VAVE, Vila Verde, e um grupo de 12 alunos e professores do Colégio São Peter School de Palmela, que estão nas respectivas galerias. E para a primeira intervenção na fase do debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, da Iniciativa Liberal. 8 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, há coisas que nunca mudam. Pela enésima vez, o PCP propõe discutir o desastre social causado, e cito, pela política direita. Para o PCP, o que está mal no país é responsabilidade da política direita, incluindo políticas de esquerda conduzidas por partidos de esquerda, como o Partido Socialista, com os quais, aliás, já se coligou. É um refrão antigo, é o cajado político do PCP. Tudo o que é mau é direita, incluindo o que não é de direita. Para combater estas políticas de direita, o PCP faz-se valer da sua fé numa religião, o marxismo-leninismo. Tudo o resto é fascismo ou então esquerdismo, que é a doença infantil do comunismo, livro que pode ser comprado nas edições Avante por 7,20€. É um pequeno preço a pagar pela vanguarda do progresso saída diretamente de 1920. A realidade muda, os problemas mudam, os tempos mudam, tudo muda, exceto duas coisas, o PCP e as soluções do PCP. Para o PCP há um abril por cumprir. Tivemos a nossa Revolução de Fevereiro no 25 de Abril, mas o PCP nunca perdoou não termos avançado para a Revolução de Outubro, pois não tivemos a Revolução de Outubro, porque em novembro eclodiu a alvorada da democracia. Senhores deputados do PCP, esse vosso desejo esbarrou na bravura de Ramalhianes, na política de Mário Soares, no corpo de Jaime Neves, mas sobretudo na coragem de um povo que jamais aceitaria ser um satélite de Moscovo. E por falar em Moscovo, o PCP, o mesmo partido que disse que não haveria invasão da Ucrânia, que a haver seria por vontade dos Estados Unidos, ajoelha-se agora perante Putin, já com os joelhos doridos de décadas de submissão a Lenin e a Stalin. Pois, senhores deputados do PCP, é caso para dizer, ontem, hoje e sempre, tal como em Portugal, a Ucrânia é e será do seu povo, não é nem será de Moscovo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as políticas não devem ser avaliadas pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. Poderíamos aqui elencar vários países como exemplos do comunismo aplicado e falhado. A fome do Holodomor na Ucrânia, a grande fome de Mao, a chacina do Khmer Rouge no Camboja, a monarquia comunista da Coreia do Norte ou a grande revolução bolivariana na Venezuela. Centenas de milhões iguais na pobreza e outras dezenas de milhões 2 metros abaixo da terra a servir de lição dura e inequívoca de que o comunismo é um logro intelectual, um desastre económico, uma catástrofe social e, sobretudo, uma página negra e sangrenta na história da humanidade. Mas seria demasiado fácil. Seria demasiado fácil. O contraponto ao desastre económico e social do comunismo faz com o sucesso das economias livres e abertas, das democracias liberais e capitalistas. Senhores deputados, todos nós nascemos despidos, despojados de bens materiais. Se temos uma manta que nos envolve e um teto que nos protege, é porque os nossos antepassados trabalharam, pouparam, acumularam, investiram, produziram e finalmente consumiram. Um ciclo virtuoso que o capitalismo catalisa como nenhum outro sistema económico conhecido pelo homem. O mesmo capitalismo que haveria de implodir por via da sua própria natureza, dizia o Evangelho de São Marx, continua a tirar milhares de milhões da pobreza. Senhores deputados do PCP, enterrem o Das Capital e aceitem a realidade. Nunca houve tão poucos pobres como hoje e menos haverá amanhã. Isso é um resultado do capitalismo e não de burocratas planificadores de economia que se acham omniscientes para substituírem a decisão descentralizada de milhares de milhões de indivíduos às suas vontades e aos seus anseios, aos seus sonhos e desejos. Com todos os seus defeitos, o capitalismo transforma luxos em necessidades. Já o socialismo transforma necessidades em luxos. Enquanto o capitalismo multiplica escolhas, o socialismo reduz opções em nome de uma suposta igualdade. Senhores deputados, perguntam, e agora? Agora é hora de escolhermos o caminho da liberdade, arrumarmos de vez o socialismo nas suas várias vertentes e finalmente percebermos que o caminho para a prosperidade, para melhores salários, para melhores pensões, para menos pobres ou desempregados, desvalidos ou marginalizados, passa por abraçar a liberdade económica, que é como quem diz, confiar nas pessoas. Abraçar a inovação e a responsabilidade individual com um Estado que proteja os mais vulneráveis, sem asfixiar a iniciativa privada e o mérito. Só assim se cumprirá Portugal. E só assim se cumprirão os verdadeiros valores de Abril. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista. 16 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Só um bocadinho. A questão entre a Iniciativa Liberal e o PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, eu quero começar por cumprimentar o Partido Comunista Português pelo agendamento